Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta com o nosso Telecoteco do Borogodó, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. É o Curitiba da Samba, com mais um episódio inédito gravado aqui do centro da cidade, diretamente do meu apartamento. E para vocês que têm acompanhado o programa nessa saga, nesse oitavo episódio, ainda continua rolando essa obra aqui ao lado. Então, se vocês escutarem esses ruídos todos, podem ficar bem tranquilos, porque é a construção logo ali ao lado. Mas aqui, a gente continua batendo papo com Bel Medula, falando um pouco sobre o álbum Pele e Osso, e ainda hoje a banda Ima também passa por aqui falando a respeito dessa obra-prima chamada Ima de Nove Pontas, que é o primeiro álbum desse projetaço dessa rapaziada boa da melhor qualidade. Bel, olha só, nesse projeto Pele e Osso, entre as 13 faixas, não existe uma narrativa linear, mas existe essa miscelânea que são características da prosa, haikai, lirismo e a sustentação sonora. Existe ainda que despretensiosamente algum elo entre a sequência das faixas? E durante essa produção do álbum, você estava lendo alguma obra ou foi um mergulho total no processo da construção de Pele e Osso?
Esse elo entre a sequência das faixas, para mim, é bem claro. Ele existe na produção do álbum. E ele se refere tanto à escuta quanto à formação de redes entre mulheres. Então isso também aparece na concepção visual, especialmente no clipe de Eu Vou Contar, que é uma canção que fala sobre as invisibilidades e os silenciamentos das mulheres na música. Então foi um clipe feito com outras 15 compositoras de Porto Alegre, foi dirigido pela Vitória Proença. E ali a gente fez um ritual de conexão com as nossas próprias histórias, com as fotografias de outras mulheres importantes para cada uma, né, que participou do clipe. E cada uma então trouxe essas fotografias para contar para as outras sobre as mulheres importantes da sua vida, que foi uma proposta um pouco de olhar para os lados e ver quem são as pessoas que são importantes para a gente agora, né, e foram importantes nos nossos processos. E tu perguntas um pouco sobre a leitura de alguma obra, né, nesse processo. E eu estava lendo, assim como continuo, Pauline Oliveiros, que é, trata da escuta profunda, que para mim é um tema muito importante, né? A ideia de que a gente, quando escuta, escuta ativamente. Que a gente faz uma seleção dentre todos os materiais que tem e, de certa forma, decide o que, que vai escutar, faz seleções, entende os movimentos e texturas mesmo das coisas cotidianas, como os ambientes, os espaços, as ruas, né? Então, para mim, esse é um conceito bem importante. Eu também leio sempre a Donna Haraway, a Bell Hooks, que são teóricas que me inspiram muito, a Gloria Anzaldúa também. E a minha ideia é esse processo de construção de mitologias pessoais e o desenvolvimento de processos criativos situados que sejam ao mesmo tempo linkados com as nossas raízes, com o lugar de onde a gente vem, o que nos forma como pessoas, e sejam também inventivos, que trazem as minhas experiências como mulher do sul do Brasil, branca, ou pelo menos lida como branca no Brasil, e ao mesmo tempo conectada com muitas e com diferentes redes.
Bel, você é professora de música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando você lançou o álbum, qual foi o feedback que você teve dos alunos e dos seus colegas do corpo docente?
Então, o feedback dos alunos e colegas do corpo docente foi muito bacana. Muitas alunas e muitos alunos comentaram como era importante ver e ouvir uma professora colocando as suas produções no mundo, né, fazendo shows, lançando e ensinando sobre processos criativos a partir da sua própria prática. Comentavam que era muito massa ir nos shows, encontrar no rolê. Ao mesmo tempo, o processo, da forma como eu trabalho, relaciona sempre teoria e prática, individual e coletivo, material e espiritual. Então, perceber a forma como eu mesma vou me colocando, percebendo as narrativas, construindo releases, como vou pensando os álbuns e os clipes, e perceber como isso logo está nos artigos científicos que eu publico, é uma coisa muito rica, assim. Faz um gancho importante entre isso, é a questão da atuação acadêmica, a questão de se colocar para outras pessoas, e os alunos e colegas percebem isso também.
Bel, uma satisfação poder bater esse papo com você, falar um pouco a respeito do seu trabalho, e eu quero saber se você já pode adiantar alguma coisa do seu próximo álbum, o Semente, que tá chegando por aí logo menos, e aproveita e já convida geral da família do Curitiba da Samba para poder te seguir nas redes sociais, e aquele cheiro para você.
Semente é um álbum ao mesmo tempo mais pop, mais orgânico. Ali vão estar presentes, estão presentes já os elementos do noise, da experimentação e do improviso, porque estão presentes na minha forma, no meu jeito de compor, de improvisar, de produzir, mas vem mais centrado na exploração das percussões e baterias e na experimentação com pedais e timbres de voz. Além disso, Semente também é pensado em um conceito de álbum, com um começo, meio e fim, com as faixas escolhidas para ser ouvidas naquela ordem. Então, está sendo um processo bem bonito pensar sobre isso, e eu já convido os ouvintes da rádio para nos acompanhar.
Vamos então com Vulcana, que integra o álbum Pele e Osso, já que o Semente está em produção. E na volta a gente bate um papo com o Ima de Nove Pontas. Estreia aqui na programação da Mais Livre de Todas com Bel Medula, música que integra o álbum Pele e Osso, disponível em todas as plataformas de streaming. Aproveitando, quero mandar um cheiro pra Thaís Pimenta da Café 8, que possibilitou essa conexão entre Curitiba e Rio Grande do Sul, uma das grandes agências, e Thaís Pimenta, uma das grandes comunicadoras e assessoras de imprensa no cenário musical aqui no Brasil, agora com sede lá em Lisboa. E agora vamos aqui bater um papo com a rapaziada da IMA. Vocês já conhecem o projeto IMA? Saca só a rapaziada que integra esse projetaço: Daiane Batiste no violoncelo, violão, cavaquinho e voz; Francisco Cabe, violão sete cordas, cavaquinho, flauta e voz; Luciano Facchini, clarineta, violão, guitarra e voz; Lorenzo Molossi, bateria, guitarra e voz; Leonardo Gumiero, baixo, sintetizador e voz; Mar Ribeiro, percussão e voz; Guilherme Nunes, guitarra; Daniel D'Alessandro, bateria e percussões; Yasmini Matuzita, bateria e voz. imã de nove pontas, que tem um projeto lindeza nessa trajetória que completa 4 anos. Eu quero entender como e quando todos vocês se conectam quanto artistas, até efetivamente as nove pontas se entenderem quanto coletivo no desenvolvimento poético e musical, e também como se deu o processo da criação e produção musical do álbum de vocês. E hoje em dia, nesse isolamento criativo, como é que está sendo o contato entre vocês em relação ao ato de compor, produzir e se desenvolver artisticamente? Boa tarde, Yasmine!
A gente se conheceu de vários contextos, assim. Muitos de nós fez o curso de música na Federal do Paraná, então ali foi um dos primeiros lugares que a gente teve contato um com o outro. Mas assim, no meio do caminho a gente foi se agregando todo mundo junto. Luciano Fattini é um grande agregador de pessoas, então a gente deve muito a ele, assim, de conhecer tanta gente diferente e de ser essa cola da galera toda, sabe? A gente começou em 2017 a se encontrar pra ensaiar todo mundo junto. Sempre foi uma proposta colaborativa, então todo mundo agregou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a gente fez uma imersão de 3 dias numa chácara, e ali que foi que saiu, que a gente conseguiu realmente trazer pro mundo esses arranjos, assim. E a partir desses dias que a gente ficou todo mundo junto, acho que foi um ponto de virada da banda, assim. De lá saíram esses arranjos do disco todos. Começamos a gravar no estúdio do Leonardo Gumiero, que fez as gravações, fez a produção toda. É realmente um trabalho bem, bem massa que ele fez mesmo no álbum. Ficou excelente. E agora em 2020 a gente conseguiu lançar esse trabalho. Estamos muito felizes mesmo. Na pandemia, durante essa quarentena criativa que a gente está passando, né? A gente está tentando se encontrar o máximo que dá, virtualmente, claro. Estamos tentando trabalhar também em coisas novas para ir lançando. A gente não quer ficar parado, trabalhando em editais, trabalhando em músicas novas também, canções talvez. Isso, claro, tendo em vista esse formato novo que está todo mundo tentando pensar junto como fazer, né? Como fazer arte em tempos tão difíceis, em tempos tão solitários, de certa forma, né? E é isso.
E pra quem ouve pela primeira vez o projeto, mesmo sem conhecer a relação entre vocês, é nítida a percepção sobre esse cuidado e a coletividade na construção melódica e harmônica. E no álbum de estreia, vocês trazem as participações especiais da percussionista Maté Magna Bosco, o Márcio Matana, Rosiane Santos, a artista argentina Soema Montenegro e na faixa Mangueador, a Cacau de Sá, que integra a banda Mulamba. A composição, ela tem essa brincadeira poética com a própria palavra que dá nome à faixa. E funciona, tanto lendo a letra em si, quanto cantada. Ela ganha esse peso visceral. Como foi a construção da letra e música, e como surge o nome da Cacau para participar da faixa? Diz pra gente, Mar Ribeiro.
Então sim, a IMA é esse grande processo de coletividade. Inclusive para a gente fazer a entrevista, né? Eu acho que a gente se dividiu aqui, estou representando aqui 9 pessoas, né? E também trazendo meu olhar sobre, né, essas considerações e perguntas, né? Então, realmente é esse grande processo de coletividade, né? Uma investigação e experimento tanto de grupo quanto dessas construções melódicas e harmônicas, né? E que cada faixa traz seus elementos, potências, estudos diferentes que montam o álbum todo. Sobre como surge o nome da Cacau, a Mangueador só existe porque a Cacau existe, né? Ela e o Luciano, então não tinha como fazer essa faixa sem ela. E surgiu desse encontro. Eu sei que o Lu e a Cal sempre estavam se trombando por aí e combinaram um café da manhã na casa que ela morava. Se trombando só por vontade e ardor, como diz a música mesmo, né? Então esse estar juntos ali conversando, tomando um mate, uma beer, enfim, fizeram a música. E eu acredito que essa letra, ela traz muito isso, né? Essa letra e a música, ela traz muito essa vivência dessas corpas juntas ali e individualmente também, né? A vivência de mundo, dos perros do mundo, esse ser mangueador. Eu admiro muito Cacau e Lu pelas poesias que constroem, porque eu sinto que elas são tão direto ao ponto, tem uma crueza que é tão cheia de detalhes e minúcias, né? Que viram muitas chaves. Né? Ser mangueador é refletir sobre sociedade, sobre política, é uma luta, né? Uma realidade. Manguear a dor, né? Descobrir as minúcias das palavras, é, admiro bastante isso, assim, né? Socorreria, socorredor, um sorriso que atira. Para mim traz muitas vivências, criam muitas imagens, assim, é, abre muito meu olhar. Então, enfim, tem muitas coisas sobre essa construção, mas um pouco da história da música é essa.
Habitando os pelos do mundo, dos vales e esquinas que sou, onde os corpos se trombam, só por vontade e ardor.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.